Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da JSL para discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.jsl.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da JSL e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nesta videoconferência o Sr. Ramon Alcaraz, diretor-presidente da JSL, e o Sr. Guilherme Sampaio, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Ramon, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Ramon, pode prosseguir.
Senhoras e senhores, muito bom dia. Muito prazer estar aqui representando todo o time da JSL para divulgar o resultado do nosso trabalho no segundo trimestre de 2024. Tivemos uma receita bruta de R$ 2,5 bilhões, sendo 2,1 bilhões de receita líquida, 16,5% superior ao mesmo período do ano passado. Um EBITDA ajustado de R$ 398 milhões, lembrando que o reportado foi de 544. 11% maior do que o segundo trimestre de 2023, com margem de 19,2%. Um lucro reportado de 107 milhões. Aqui vale um destaque importante. Embora tivemos um lucro ajustado menor do que o segundo tri de 2023, se tirarmos os efeitos extraordinários de ambos os períodos, temos um crescimento de 21% em bases comparáveis, portanto, aumento de margem. E para fechar, um ROIC de 15,4%. Meus amigos, gestão e escala garantem desenvolvimento contínuo. Na página 3, temos vários highlights para compartilhar com os senhores. Na linha de crescimento e escala, temos 13% de crescimento orgânico sem o efeito da FSJ e IC, dado que não estavam consolidadas ainda no segundo tri de 23. O segundo trimestre, historicamente para nós, é o mais fraco do ano, por questões sazonais. Ainda assim, crescemos dois dígitos com margens saudáveis. FSJ, nossa última adquirida, segue com crescimento acelerado de 40% na comparação anual, tomando benefícios do ecossistema JSL, principalmente pela escala. Falando de margens, temos manutenção das margens médias da companhia no patamar adequado ao capital investido. Marvel e Transmoreno em FSJ, com evolução importante nas margens, em função do contínuo ganho de escala. E sem processo de adequação da estrutura interna ao tamanho atual. Gestão financeira. Redução do custo médio da dívida em 2,5 pontos percentuais versus o segundo tri de 23. O Guilherme depois vai detalhar melhor. Gestão de contratos. Disciplina e agilidade nos ajustes operacionais e contratuais. Foco na precificação individualizada de cada contrato. Ritmo de crescimento orgânico acima de dois dígitos no trimestre comprova o nosso potencial significativo para crescimento e aumento de market share por meio de cross-selling e novos clientes. Indo para a página 4, fizemos uma representação nova, inclusive, para os senhores, do fluxo de caixa durante o ciclo de um projeto. Podemos observar que nos primeiros meses temos um fluxo negativo em função da implantação. Depois o ramp-up do próprio projeto ao longo de sua vida útil, com geração positiva de caixa, e no final a desmobilização e venda de ativos com fluxo positivo. Vale aqui ressaltar que nesse segundo tri de 24 tivemos uma concentração atípica de grandes projetos, exatamente na fase de implantação. Isso pressionou pontualmente os resultados desse tri, mas contribuirão para o resultado dos próximos. Na página 5, demonstramos, como já o fizemos em várias outras oportunidades, nosso modelo de gestão, o qual assegura qualidade na entrega e cross-selling. Gestão individualizada do contrato, projetos customizados e desenvolvidos com os clientes. Precificação adequada, controle de custos e eficiência operacional, com várias oportunidades de saving, compartilhada inclusive com o cliente durante o contrato. Estrutura de gente com autonomia e agilidade na tomada de decisões. Acreditamos na máxima. Excelência na entrega gera cliente fidelizado, o que por sua vez gera cross-selling e por indicação ou comparação abre oportunidade de prospecção de novos clientes e aumento de share. Faço aqui uma menção que nos orgulha muito. Fomos reconhecidos e premiados em vários clientes, mas faço aqui dois destaques. Na Ambev ganhamos o prêmio de melhor operador logístico na distribuição urbana. Prêmio bastante disputado e baseado em auditorias bem complexas feitas pelo próprio cliente. Na General Motors ganhamos, pelo segundo ano consecutivo, o prêmio de melhor fornecedor, numa premiação global, realizada em Miami, nos Estados Unidos. E de quebra, a JSL foi o único fornecedor brasileiro dentre os mais de 2 mil fornecedores da GM no país a ganhar esse prêmio. Muito feliz e orgulhoso de todo esse time que fez isso ser possível. Parabéns a todos. Reforço também a nossa estratégia de independência das nossas empresas adquiridas. Modelo de gestão com independência para agilidade e crescimento, captura de sinergia na compra de insumos, suporte financeiro e melhoria do perfil de crédito pela escala da JSL. Governança e disciplina de alocação de capital da JSL, impulsionando resultados. Na página 6, podemos ver como nossas vantagens competitivas sustentam a expansão orgânica dos nossos negócios. Mais uma vez, tenho o prazer de divulgar o fechamento de novos contratos. Foram 1,3 bilhões nesse segundo tri de 24, com prazo médio de 70 meses. Além do excelente cross-selling, temos contratos novos com clientes novos, tais como Vibra, o Boticário, Leroy Merlin, Desco, Shopee, entre outros. Somados ao primeiro tri, já são 2,3 bilhões apenas nesse primeiro semestre. Na página 7, trouxemos, a exemplo do trimestre passado, como os nossos negócios estão distribuídos em toda a cadeia logística, passando pela armazenagem, operações dedicadas, distribuição urbana e transporte de cargas. 30% do nosso negócio não envolve caminhões, e sim gente especializada e muita tecnologia. Seja na movimentação interna das plantas de papel e celulose, gestão dos terminais intermodais, movimentação interna nas plantas das montadoras, gestão de armazéns dedicados e multiclientes e os mais diversos serviços de intralogística, além do serviço de fretamento. Mais de 60% do nosso negócio é baseado em operações especializadas e dedicadas. No transporte internacional de alimentos refrigerados e frigorificados, na distribuição urbana de alimentos, bebidas e bens de consumo, no transporte de madeira e celulose, no transporte de veículos novos e usados, no abastecimento de peças para a maioria das montadoras do país no sistema Milkrun, no Brasil e Argentina, no transporte de produtos químicos líquidos e gasosos, no transporte de combustíveis, entre outros. 92% da nossa receita está em serviços com alto grau de especialização e essencialidade, em toda a cadeia de suprimentos e inserida diretamente no ciclo da venda dos nossos clientes. E ainda temos 8% do nosso negócio no que chamamos carga geral, negócio dinâmico e com grandes oportunidades de crescimento, 100% asset light. Na página 8, podemos ver como conseguimos transformar as nossas empresas adquiridas. Com a escala da JSL, conseguimos impulsioná-las, aproveitando o expertise de cada uma delas. E os números falam por si, todas com um grande crescimento desde a sua aquisição. Rodomeu e Marvel mais do que dobraram. Fadel e TPC, que já eram empresas médias, cresceram 80% e 70% respectivamente. FSJ, a mais nova do grupo, vem com um crescimento médio de 40% desde a sua aquisição. A única exceção é IC, mas também dentro do nosso planejamento estratégico de focar em contratos e operações rentáveis. Agora, para melhor detalhamento dos resultados financeiros, chamo meu amigo e CFO, Guilherme Sampaio. Guilherme?
Obrigado, Ramon. Bom dia a todos. Bom, acho que o Ramon já fundamentou bem o que foi o nosso trimestre e o que está sendo construído para o segundo semestre do ano, que é sazonalmente maior do que o primeiro semestre. Indo aos números, fechamos o segundo trimestre com 2,1 bilhões em receita líquida, um crescimento de 16% versus o segundo tri de 23. Já considerando aqui a redução de 30% do faturamento da IC e a consolidação da FSJ. 47% dessa receita no transporte de cargas, que é o transporte rodoviário ponto A para o ponto B, principalmente em contratos dedicados a clientes, como o Ramon comentou. 33% em operações dedicadas, dentro do processo produtivo dos nossos clientes. 13% em armazenagem, onde está o maior pedaço das implantações que estamos fazendo no segundo trimestre. E 7% em distribuição urbana. Além da diversificação de serviços, temos também a presença em mais de 20 setores de economia. E especificamente no trimestre, temos 25% da nossa receita no setor de alimentos e bebidas, 15% no setor de papel e celulose e 13% no automotivo. Nós buscamos ativamente essa diversificação de serviços e setores que organicamente ampliam as nossas avenidas de crescimento e o laço com nossos clientes. O resultado operacional, como o Ramon já comentou, está impactado pela concentração dessas implantações no trimestre, que passarão a contribuir com os resultados dos próximos trimestres. Já excluindo o efeito positivo da reversão da provisão do Sistema S, entregamos 270 milhões de EBIT, margem de 13%, e um EBITDA de 398 milhões, 19,2% de margem. Lucro líquido, também sem os efeitos do Sistema S e o custo do pré-pagamento das debêntures que fizemos como parte da gestão do nosso endividamento, fechou o trimestre em 33 milhões. Interessante destacar aqui é que se compararmos o lucro desse trimestre em bases comparáveis, crescemos 21% versus o segundo tri do ano passado. Um crescimento maior que a receita líquida, que foi de 16%. O retorno se mantém saudável, com um ROIC running rate de 15,4% nos últimos 12 meses. E aqui nós temos o efeito das despesas e custos pré-operacionais dessas implantações e também, no capital investido, o impacto das duas empresas adquiridas, que ainda não geraram 12 meses de resultados. Indo para a próxima página e quebrando os números no Asset Light e no Asset Heavy, o Light representou 52% da nossa receita líquida e fechou com EBITDA de 177 milhões, uma margem de 16,3%. O Asset Heavy, com 1 bi de receita, 48% do consolidado, com uma margem de 22,1%, chegando a 219 milhões de EBITDA. Como Ramon e eu falamos, são margens que se mantêm saudáveis e ainda têm o impacto das implantações e do processo de recuperação da IC, que ainda está em andamento. Indo para o CAPEX, fechando o trimestre com 224 milhões de CAPEX bruto, 151 milhões de líquido, que soma 600 milhões no ano. Como antecipamos no call passado, pelo perfil dos projetos contratados, esse CAPEX representa o maior volume do ano e esperamos que o volume menor venha no segundo semestre. Esse CAPEX já contratado assegura a implantação dos principais projetos que irão contribuir com o segundo semestre da JSL. Atualizando nossa comparação do ativo imobilizado, móvel, caminhões, máquinas, equipamentos, cavalos mecânicos, temos um valor de 5,6 bilhões de residual para 5,3 bilhões de dívida líquida. E atualizando essa base de ativos ao valor de mercado, temos um ativo que é 1,2 vezes maior do que a nossa dívida líquida. Lembrando que fizemos 8 aquisições nesses últimos 3 anos e que já pagamos mais de 1,2 bilhões nessas aquisições. Indo para a estrutura de capital, fechamos o trimestre com 2,4 bi em caixa, já tendo pago 1 bi em dívidas mais caras, com os recursos da emissão do nosso CRA, que saiu a um custo de CDI mais 0,97. Esse pré-pagamento reduziu o nosso spread médio em 0,5 pontos percentuais e alongou a nossa dívida em um ano. A alavancagem fechou em 3,04, se contarmos com o Sistema S, e 3,33 vezes se excluirmos esse efeito não recorrente. Essa alavancagem é o que consideramos o pico para 2024 e, como falamos no call do primeiro trimestre, esperamos essa desalavancagem como benefício do crescimento do nosso EBITDA. A alavancagem usando o EBITDA adicionado, que é a nossa referência para covenants, fechou o trimestre em 2,68 vezes. Em resumo, uma posição de caixa forte, em processo de desalavancagem e com redução do spread da nossa dívida. Todos são componentes que nos dão conforto em continuar o pace de crescimento e transformar todo o trabalho operacional que temos feito em resultado na última linha. Com isso, volto ao Ramon para as considerações finais, antes das perguntas. Obrigado a todos. Ramon.
Obrigado, Guilherme. Para finalizar, ressalto os pilares e fundamentos para um novo ciclo. Temos bases sólidas, com um posicionamento único. A JSL se destaca pela capacidade de atender demandas com soluções personalizadas. Temos um histórico comprovado, ampla escala e o mais abrangente portfólio de serviços logísticos do país, com diversificação em setores e serviços. Nosso modelo de gestão é baseado numa precificação adequada e excelência na entrega, resultando assim em fidelização dos nossos clientes. Temos um alto nível de cross-selling e amplas oportunidades para conquistar novos clientes e expandir os negócios. Temos know-how para identificar aquisições estratégicas, com potencial de expansão ao tomar benefício da escala e do apoio da JSL, mas preservando a manutenção da independência da gestão qualificada dos negócios. Nossa consistência nos resultados vem da disciplina na execução, eficiência operacional e controle de custos, assegurando um balanço robusto e rentabilidade adequada. Concluímos o semestre com resultados dentro do planejado e com as bases preparadas para os próximos anos. Nosso planejamento estratégico é baseado na diversificação de serviços e setores, abrindo múltiplas avenidas de crescimento orgânico que, somadas à aquisição de boas empresas, completam nosso portfólio. A consolidação das margens operacionais, combinada à alocação adequada de capital, proporcionam consistência nas margens e rentabilidade. Nosso crescimento contratado tem sido consistente e as implantações já concluídas asseguram o crescimento de 2024, com grande potencial de desalavancagem, além de contribuírem com os resultados dos próximos anos. Mas o nosso maior diferencial está na nossa gente, dedicada e preparada para assegurar qualidade e eficiência, com gestão individualizada de cada contrato, foco na execução e na entrega de resultados. É o que garante contínuos ciclos de crescimento e desenvolvimento. Com isso, concluímos essa nossa primeira parte e fico aqui junto com o Guilherme à disposição das perguntas dos senhores. Muito obrigado pela atenção.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão reação e em seguida clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Caso deseje fazer alguma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A, seguido de seu nome e sua companhia. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Matheus Santana, da XP. Por favor, pode prosseguir.
Opa, bom dia, Ramon. Bom dia, Guilherme. Eu tenho uma pergunta aqui. Eu queria entender um pouco melhor essa dinâmica de implantação de contratos, pensando agora na segunda metade do ano. Primeiro, assim, eu queria saber, dá para vocês passarem uma ideia para a gente de como seria um pouco mais running rate, assim, pensando no segundo tri, excluindo o efeito dessa implantação mais pesada, só os contratos que estão correntes, assim, full service no mês, que teriam uma ideia de margem? E também esperar um pouco mais para frente, como esperar esse crescimento durante os próximos dois trimestres. E em relação à parte do CAPEX assim para frente, eu imagino que já está implantada a maior parte da frente, se tem alguma coisa muito mais pesada para ver nos próximos trimestres. É isso aqui, pessoal. Obrigado.
Matheus, bom dia. Obrigado pela pergunta. As implantações seguem muito esse fluxo que a gente comentou nas primeiras páginas, que é fácil de entender, né? A gente pega um projeto, vou dar um exemplo com CAPEX, mas não é tão diferente assim na Satellite, porque mesmo sendo a Satellite, você tem contratação de pessoas, pode ter a locação de um imóvel, coisa assim. Mas falando com um Asset Heavy, que talvez seja mais fácil entender. Você compra os equipamentos antes, caminhões, máquinas, você contrata pessoas, você aluga imóvel, faz uma adequação, e você vai ter um custo que a gente chama de pré-operacional até esse negócio começar a operar. Então, ele leva aí de 2 a 3 meses para começar a faturar, começar a performar. Esses 2 ou 3 meses que gerou esse custo operacional, ele agride o resultado naquele período e depois se compensa, obviamente, no ramp-up normal do contrato. E quando esse contrato se encerra, você tem a venda dos ativos que vai gerar o efeito inverso da importação, que é um efeito positivo. Isso é o normal, isso acontece em todos os trimestres. O que foi diferente nesse trimestre é que houve uma concentração um pouco maior de grandes contratos fechados aí no final do ano passado, e é por isso que a gente comentou que ele acabou sendo um agressor de resultado, um agressor, obviamente, entre aspas, né, porque vai virar um promotor no ramp-up do contrato ao longo dos 50 meses, que é mais ou menos a média dos nossos contratos. Então é isso, é relativamente simples. Em relação à segunda pergunta,
O CAPEX e o impacto, né?
quer responder,
Fala, Matheus. Guilherme, tudo bem? Vamos lá. Em relação ao impacto dessas implantações, a gente tem um número de uns 20 milhões de reais, entre despesas e custos operacionais e principalmente depreciação e despesa financeira do CAPEX que foi alocado e ainda não está gerando receita, né? Então, e aí você entende o tamanho do que foram essas implantações agora nesse tri, levando em consideração aqui que a gente está falando de um lucro líquido ajustado aí de 33 milhões, né? Falando de CAPEX, que foi tua segunda pergunta, a gente implantou a maior parte do CAPEX agora nesse primeiro semestre e pelo perfil dos projetos que a gente tem implantado, de novo, várias indústrias, né? Alimentos e bebidas, químicos, etc. A gente está vendo muito, tem muitos projetos asset light agora sendo implantados, e como o Ramon falou, contratação de pessoas, aluguel, né, às vezes porta pallets para armazenagem, etc. Então você tem um custo pré-operacional também, isso vai gerar receita para frente, mas a gente não vê nenhum investimento grande que seja necessário para atender o perfil de clientes, e o perfil de contratos que a gente tem tanto na carteira contra um pipeline para o curto prazo, tá? Então, sim, a gente imagina um maior volume de CAPEX passou e agora é tomar o benefício desse CAPEX que já está implantado. Obviamente tem um pouco de CAPEX aí no segundo semestre, mas tomar o benefício disso e ver a companhia desalavancar, que é o que a gente falou no tri passado, e a gente continua nessa toada, tá?
Ficou claro aqui, pessoal. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Victor Mizusaki, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir.
Oi, bom dia. Parabéns pelo resultado. A gente tem algumas perguntas aqui. Primeiro, um follow-up dessa questão do CAPEX, né, da concentração agora no segundo tri. O que a gente pode esperar, né, de receita, né, adicional desse CAPEX agora no terceiro? Se vocês puderem dar esse número. E daí, em relação aos outros dois pontos, um com relação à IC, né, vocês mostraram ali o ajuste de contrato, né, buscando margem. Se vocês puderem comentar um pouco, né, as medidas que vocês tomaram, se de repente tem algum segmento específico da IC que vocês acharam um pouco mais complexo, né, e não fazia sentido deixar alocar capital naquele segmento, e como é que está a evolução de margem da IC, né, depois desse ajuste, e também no press release, né, vocês comentaram sobre a operação do CRA, agora que vocês fizeram o pré-pagamento, se vocês têm um número, né, de quanto que a gente deve ver de redução de despesa financeira agora no terceiro trimestre. Obrigado.
Vitor, bom dia, obrigado pela pergunta. A receita adicional, ela vem do empilhamento de novos contratos que a gente, inclusive, divulga trimestre a trimestre, né? Falando desse ano, divulgamos 1 bilhão, no primeiro trimestre, 1,3 bilhão agora no segundo. Mas se a gente pegar lá 2023, a gente também teve mais ou menos aí 1 bilhão por trimestre, mais ou menos. Então, é isso que vai empilhando, né? São contratos sempre aí na casa de 50 meses. Até nesse segundo trimestre, excepcionalmente, a média foi 70, mas o normal é ser entre 45 e 55 meses. Então, é isso que vai acrescentando receita. É claro que, além disso, você tem o acréscimo do volume dos contratos existentes. O que a gente já pode comentar? A gente teve um segundo trimestre, principalmente em abril e maio, muito impactado por algumas questões muito específicas. Vou citar alguns exemplos. Enchentes do Rio Grande do Sul. Ela não teve um efeito direto com a gente, muito relevante, porque não temos uma grande concentração naquele estado, mas tivemos um impacto indireto, principalmente no setor automotivo. Vocês viram também aí as reportagens. Grandes montadoras pararam 3, 4 semanas ao longo de abril e maio por causa da falta de insumos de produtos fabricados no Rio Grande do Sul. Então, esse foi um dos impactos. Tivemos impacto de muitas montadoras diminuíram muito a sua produção na Argentina. Então, teve um impacto no nosso segmento internacional. Isso afetou um pouco a nossa perspectiva de receita, principalmente em março e abril. Junho já foi um mês muito melhor, tanto em receita como em resultado, e julho já posso antecipar que foi um mês muito bom de receita. Então, a gente tem esses dois efeitos: a receita vindo dos contratos novos, que vão ser implantados, e a receita vindo do volume dos contratos existentes. Essa foi a sua primeira pergunta. Segunda pergunta, falando de IC. A IC, como a gente vem falando aí sempre aqui nos calls, ela foi uma aquisição um pouco diferente das outras, né? As outras a gente só cresce, né? Aproveita o potencial com o ganho de escala da JSL. Então, falamos aí na abertura, Marvel e Rodomeu dobraram de tamanho, Fadel e TPC, empresas que cresceram 80%. Vale aqui fazer um comentário importante, né? Fadel, TPC, Marvel, empresas que, quando adquiridas, eram empresas entre 300 e 500 milhões. As três já são empresas na casa de 1 bilhão. Fadel já passou de 1 bilhão, Marvel está se aproximando, TPC também está se aproximando. Então, isso mostrando o grande potencial das aquisições. Mas aí você foi um pouco diferente. Teve aí o benefício da compra vantajosa, então, do ponto de vista financeiro, foi um bom negócio. Do ponto de vista de negócio, ela tem mais desafios. Então, entramos a IC, assim como a própria JSL, tem contratos de longo prazo, e alguns foram renegociados, e tem os contratos asset light, principalmente do agronegócio, aonde a gente está enxergando o maior desafio de margem. Então, a maior diminuição de receita da IC foi principalmente nesses contratos mais asset light. E aí eu vou deixar para o Guilherme completar essas minhas duas respostas, se achar necessário, e falar do CRA.
Eu acho que em relação, Vitor, tudo bom? Em relação a IC, eu acho que a gente teve dois momentos, né? Então, a gente teve um momento de entrar, entender todos os contratos, entender qual era a dinâmica de negócio dele, e aí isso levou a essa redução de receita que o Ramon falou, que é basicamente uma redução no agronegócio, que não tinha definitivamente uma correlação ali de resultado com o capital investido que era necessário para essa operação. Então, a gente passou essa primeira fase, e na segunda fase a gente teve que readaptar a estrutura da companhia para o tamanho dela, né, para o novo tamanho dela, e aí colocando toda a casa em ordem, reduzindo o volume de filiais, etc., que principalmente para o agronegócio era bastante falhado. Então, o momento agora é a gente começar a colher esse fruto da IC e começar a ver a margem evoluindo mês a mês, tá? Então, eu acho que a gente, assim, a nossa perspectiva é que o pior já passou, e agora é a gente começar a colher a evolução da margem mês a mês. Obviamente que a gente vai monitorar isso, a gente tem monitorado isso bem de perto, tá? Em relação ao CRA, que eu acho que foi tua última pergunta. Então, a gente, só lembrando, né, a gente emitiu o CRA no final de fevereiro, e aí a gente fez um reperfilamento da nossa dívida, né, um pré-pagamento de alguns debêntures que tinham vencimento em 26 e 27. É um custo de CDI 2,70, frente a um CRA que teve um custo médio ali de CDI mais 0,97. Tá? Então, se você fizer uma conta ali da redução do spread médio, né, que a gente divulgou de meio ponto percentual, de 50 bips ali no custo médio da dívida, em cima da minha dívida de 7 bi e meio, dívida bruta, a gente está falando de um impacto de pelo menos uns 10 milhões de reais aí por trimestre, pelo repefilamento da dívida, tá? Então, esse é talvez o número que a gente possa chegar de forma mais simples.
Ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor André Mazini, do Citi. Por favor, pode prosseguir.
Olá, Ramon e Guilherme, obrigado aqui pela pergunta. Então, olhando para esse segundo tri, né, nos pareceu que a DRE ela veio um pouco abaixo do esperado, basicamente pela companhia estar se preparando para o crescimento, né? Especificamente, as implementações, vocês comentaram bastante, que geram custos pré-operacionais, depreciação e custos financeiros. E até está explicado naquele gráfico bem interessante que vocês colocaram aqui na apresentação. Então, a pergunta é se vocês teriam poder de barganha para mudar algumas características dos contratos para ter algum recebimento antecipado, né? Isso porque se a companhia continuar crescendo forte, e os contratos atuais, enfim, não mudarem, não tiver nenhum tweak, né, nesse ponto de. Dos fluxos, né? A gente deveria continuar vendo esse descasamento desse tri, né? Faz sentido isso? Dado se ela continuar sempre crescendo, sempre vai ter algum descasamento, a não ser que mude um pouquinho os contratos, claro que não sei quão fácil é fazer isso. Então, essa que é a pergunta. E a segunda, também rápida, é sobre outros setores de economia, né? Vocês estão em quase todos os setores, mas ainda não estão em farma e ainda são pequenos em distribuição de combustíveis, né? São setores interessantes para vocês, vocês estão olhando para, entre aspas, quase que fechar a maior parte dos grandes setores da economia, né? Obrigado.
O André, bom dia, obrigado pela pergunta. Veja, o resultado do segundo tri ficou, de fato, um pouco abaixo do que a gente nós gostaríamos, né? E você tem o efeito do já falado implantação, eu já comento em relação à sua pergunta de pré-operacional, mas o efeito também não foi só esse. Como eu comentei na pergunta anterior, nós tivemos alguns efeitos que são normais no negócio, mas acabam se concentrando em um trimestre e outro, né? Tivemos um volume menor em montadoras e isso afeta o resultado, porque você tem, mesmo sendo asset light, você tem uma estrutura lá preparada para um volume. Quando ele não acontece, você sangra um pouco em resultado, né? Por outro lado, né? Quer dizer, qual é o contraponto disso? Julho, batemos recorde no, na receita de montadora, né? Foi a maior receita desde que a gente opera em montadora há décadas, né? Então, é o contraponto a abril e março. Teve o efeito do internacional que eu comentei. Então, todas essas questões, quando cai o faturamento, ele afeta de alguma forma o resultado, mas são coisas naturais, são coisas que não nos preocupam, não são coisas estruturantes, assim como a questão da implantação. A sua pergunta me parece ser se a gente tem como negociar nos contratos uma receita pré-operacional para que não dê esse efeito num trimestre. Aí depende muito do contrato. Tem contrato, sim, que você negocia, principalmente com os contratos de longo prazo, asset heavy, com algumas características, você negocia uma receita pré-operacional. Outros não, principalmente os que são mais asset light, você não consegue essa negociação, porque não combina muito com o modelo de negócio. E aí você tem a contratação de pessoas, você precisa treinar, preparar, aluguel de imóveis que você precisa adaptar, né? Então não tem muito como escapar disso. Então depende muito do perfil do contrato. Em relação à sua pergunta sobre segmentos, não, eu acho que tem mais segmentos do que esses dois, né? O mercado é muito grande, a gente está aí em 16, em 17 segmentos, o que é muito bom, porque acho que nós somos a única empresa, acho não, tenho certeza, somos a única empresa no Brasil em tantos serviços diferentes dentro da cadeia logística em tantos segmentos. Isso nos dá um hedge natural e aproveitando sempre as oportunidades de mercado, e queremos ter mais segmentos da economia. Você falou em farma, sem dúvida é uma grande oportunidade, que é um setor bastante pungente. Área de combustíveis, a gente entrou nele pela IC e é um negócio bastante atrativo, mas você veja, só para citar um outro exemplo, né? A FSJ trouxe para nós o segmento do e-commerce, que é como a gente já falou em outras oportunidades. A gente não via uma forma de entrar nesse setor com rentabilidade. A FSJ nos mostrou o caminho, né, que é o middle mile, Então, além do crescimento da própria FSJ, a própria JSL também entrou nesse segmento do middle mile, aproveitando o crescimento desse negócio, e certamente tem outros segmentos que a gente pode entrar. Então, essa é a parte boa, né? Lembrando que a gente é muito grande em relação aos nossos concorrentes, né? Se somar os 9, dos 10 maiores, somar os 9, não dá a JSL. Ainda assim, somos muito pequenos em relação ao mercado, né? 2,5 de share, ou seja, tem aí um oceano de oportunidades de volume, de segmentos, de oportunidades, e a gente está sempre aí ávido em aproveitar essas oportunidades.
Posso, André, Guilherme, tudo bem? Posso adicionar um comentário em relação a isso? E uma coisa interessante é que, mesmo nas indústrias que a gente já tem uma presença mais relevante, ou a indústria tem uma presença mais relevante no nosso negócio, alimentos e bebidas, automotivo, papel e celulose, pela diversificação de serviços que a gente consegue ter, né, com o portfólio, do tamanho do portfólio que a JSL tem hoje, e aí, obviamente, pelo desenvolvimento orgânico e por aquisições, você ainda tem muito espaço para crescimento nos próprios setores que a gente já é muito forte e tem relacionamento com os clientes. Então, isso casa aí, assim, pensando em avenidas de crescimento, você tem uma avenida de crescimento de crescer nos nossos clientes atuais, trazer novos clientes. A gente trouxe 20 novos clientes no primeiro semestre desse ano. Você fala, puta, 20 parece um número pequeno. Não se você está falando de clientes que são líderes de mercado, né? Que são blue chips, que é o perfil de cliente da JSL. Então, são avenidas novas de crescimento para a gente explorar aqui dentro. Então, é setor, clientes atuais e clientes novos dentro desses setores ou em setores novos. Tá?
Ótimo. Obrigado, Ramon e Guilherme. Bom dia.
Valeu, obrigado.
Lembrando que, para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou simplesmente digitar sua pergunta clicando no botão Q&A. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Eduardo Lazaretti, do GTI. Bom dia, pessoal, tudo bem? No release, vocês comentam que esse tri foi marcado por despesas, CAPEX, relevante de ativos que não entraram em operação ainda, celulose, Gana, e devem começar a receita agora. Vocês saberiam nos dar uma estimativa de quanto foi o impacto dessas despesas que não tiveram receita nesse tri? Ainda, sobre a questão do liability management e o custo dobrado da dívida no tri, saberiam também nos estimar qual foi o impacto disso no lucro? Obrigado.
Fala, Eduardo. Guilherme, tudo bem? Bom, acho que a primeira pergunta eu já respondi quando eu respondi ao Matheus. Então, a gente está falando de uns 20 milhões de reais de impacto no lucro do trimestre, tá? De despesas operacionais, depreciação e resultado financeiro, desse grupo de projetos, né, que está no processo de ramp-up aí de implantação. E aí, a segunda pergunta, qual que foi o custo do carrego do caixa, dado que a gente fez o pré-pagamento ali no final de junho, né? Fazendo uma conta simples aqui do spread entre o caixa, né, e o meu custo da dívida, a gente está falando de mais ou menos um impacto de uns 3 milhões de reais, tá? No lucro. Então, esse é mais ou menos o número que a gente poderia caracterizar como custo do carrego ali por ter precisado desse tempo para fazer o pré-pagamento. Espero ter respondido a tua pergunta. Se não, fica à vontade de mandar novamente, tá?
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Luiz Capistrano, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Sr. Luiz, seu microfone está aberto. O senhor pode prosseguir. Por favor, senhor Luiz, o senhor pode prosseguir com a sua pergunta. Senhor Luiz, seu microfone está aberto e o senhor pode prosseguir. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro de Chiquiro, pessoa física. Qual a idade média da frota de vocês?
Ô Pedro, a resposta única é 3,6 anos. Abrindo isso um pouco mais em equipamentos, eu te diria que há mais uns cavalos mecânicos em torno de 3 anos. Nas carretas, que tem uma longevidade maior, algo em torno de 6 anos, isso falando de frota própria. Indo para os agregados, que não está nessa média de 3,6, a gente trabalha com uma média na ordem de 10 anos aproximadamente. E aí vale lembrar o seguinte, né? A idade média da frota própria no Brasil está em torno de 12 anos, dependendo da fonte, e nos agregados em torno de 20 anos. Quando a gente pega a média da frota própria e dos autônomos do Brasil, dá em torno de 18 anos. Só para fazer uma contextualização.
Novamente, para fazer uma pergunta, favor clicar em levantar a mão ou simplesmente digitar sua pergunta clicando no botão Q&A. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. A nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro de Chiquiro. Sobre o crescimento de 21%, desconsiderando as subvenções do ICMS e JCP de 2023, tiveram os mesmos eventos em 2024? Foram desconsiderados para o cálculo de crescimento de 21%, base contra base?
Olá, Pedro, Guilherme falando, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Exatamente assim. O que que a gente fez aqui para chegar nessa conta do 21%? No ano passado, até dezembro, de 23, a gente, como setor, né, a gente tinha um benefício, sobre a subvenção para investimento no ICMS. Tá? Isso me dava um benefício no imposto de renda e, consequentemente, no lucro líquido. Se eu tiro esse efeito do ano passado, se eu coloco esse efeito esse ano, que eu não tenho mais, a gente estaria falando de um lucro com um crescimento de 21%, tá?
Assim, só complementando a informação, Pedro, em 24 não temos mais esse benefício. Então, é por isso que estamos fazendo essa comparação.
Isso.
Tínhamos em 23, não temos em 24, é isso.
Perfeito.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Capistrano, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir com sua pergunta. Senhor Luiz, o seu microfone está aberto e o senhor pode prosseguir com a sua pergunta. Temos a pergunta do senhor Luiz Capistrano, do Itaú BBA. Não sei o que houve com meu microfone. A pergunta é sobre o contrato novo em Gana. Se pudessem dar mais detalhes do tamanho do contrato, nível de retorno e se existe expectativa de mais contratos em operações internacionais para o curto prazo? Obrigado.
Ô Luiz, obrigado pela pergunta. Aqui segue muito aquela nossa estratégia, que a gente já comentou em outros calls, de ter um crescimento acelerado e, se possível, um crescimento em outra moeda, em outros países. A gente começou uma experiência no Paraguai, depois foi para a África do Sul, um projeto grande lá, junto com o cliente. A gente também não faz aventura, né? Não vamos lá montar uma barraquinha aguardando novos clientes. Sempre vamos. Com um contrato de longo prazo garantido. Foi assim no Paraguai, foi assim na África do Sul e assim agora em Gana. O que que é bacana dessa informação? A África é um continente gigante, um continente muito populoso, com grandes oportunidades de crescimento, né, conforme esse público todo começa a consumir. Já estamos no sul do continente, agora em Gana. Estamos no norte do continente, né? Para ser mais exato, a noroeste do continente, muito próximos de países muito volumosos. Então, estrategicamente, é muito interessante. Além de ser um contrato de longo prazo, um contrato com garantias, um contrato com chance de crescimento, inclusive, Então, além do negócio em si, ainda estrategicamente está muito bem posicionado. Espero ter respondido. Se não, por favor, me indague de novo.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Igor Araújo, da Genial. Por favor, pode prosseguir. Senhor Igor, o senhor pode desmutar o seu microfone e prosseguir com a sua pergunta.
Senhor, vocês me ouvem? Obrigado por pegar minha pergunta.
Pode prosseguir.
Eu queria entender um pouquinho, só para calibrar um pouco das nossas projeções aqui, em relação à expectativa de venda de ativos, né? No começo do ano, a gente chegou a conversar, tinha uma expectativa de vender ali cerca de 600 milhões de reais em ativos, e a gente viu um pace aí de, eu diria que giro da frota, né? Um pouquinho mais lento do que a gente esperava nesse primeiro semestre. Queria entender um pouquinho qual a expectativa no segundo semestre, dado que o fluxo de implementações talvez ele caia, né? E vocês tenham aí já alguma expectativa também de retomar alguns dos ativos que estão em operação ou eventualmente girar essa frota. Então, só para calibrar mesmo as nossas expectativas aqui. Obrigado.
Fala, Igor. Guilherme, tudo bem? Obrigado pela pergunta, cara. Vamos lá. Venda de ativos. Se você vê, eu acho que isso é talvez informação importante, a gente aumentou a base de ativos disponível para venda. Então, a gente está fazendo um esforço, inclusive, de criar um esforço de vendas interno nosso, JSL, para aumentar o volume, né? Principalmente para a gente manter essa venda direto no varejo, que é onde a gente, obviamente, consegue as melhores margens quando a gente negocia diretamente com o comprador final. Então, a gente tem se organizado, ela está abaixo um pouco da nossa expectativa em termos de volume, e aí muito por estrutura nossa e realmente de montar essa estrutura durante o ano. E aí, bom, consequentemente, você está vendo um número, talvez um ritmo menor e um aumento do que a gente tem de estoque disponível para venda durante esse período. Obviamente que quando essa estrutura estiver rodando do jeito que a gente quer, esse volume com certeza vai ser maior e, obviamente, é nosso objetivo reduzir esse número quanto antes, porque isso vai capital empatado aqui do nosso lado. Então, isso melhora o retorno, melhora a caixa e assim vai. Tá? Então, a nossa expectativa é ter um aumento disso para frente.
Perfeito, Guilherme. Obrigado. Parabéns pelos resultados.
Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Peçanha, do Banco Safra. Por favor, o senhor pode prosseguir com sua pergunta. Senhor
Bom dia a
Luiz,
todos. Vocês estão me ouvindo?
estamos ouvindo, pode prosseguir.
Minha pergunta é um pouquinho mais específica em relação ao ambiente econômico ali na região do Centro-Oeste, o transporte de grãos, né? Imagino que vocês acompanhem de perto também o resultado de Vamos, né? Dos pontos negativos que a gente tem acompanhado no resultado de Vamos tem sido a devolução de caminhões alugados por empresas de grão, de transporte de grãos. No Mato Grosso. E eu queria entender do lado de vocês se vocês têm acompanhado de perto, se tem tido algum efeito negativo de uma performance menor ou pior financeira dos clientes do setor agrícola em relação à inadimplência ou postergação de pagamento. Se vocês pudessem falar um pouquinho a respeito, seria bom para a gente aqui. Obrigado.
Olá, Luiz, bom dia, obrigado pela pergunta. É assim, curiosamente, por razões diferentes da que você falou, Mato Grosso tem sido o estado que mais a gente tem alavancado, né? Muito em função da indústria de papel e celulose. Então, se pegar aí os nossos contratos celebrados nesse estado, né? Ou nesses dois estados, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, tem sido grande em função principalmente do papel e celulose. Na área de grãos, a gente tem dois efeitos aí na JSL. Um no que a gente acabou de dizer, que da IC, mas a questão, a gente tem diminuído esse faturamento muito mais por vontade própria, porque as margens não têm sido condizentes com o nosso planejamento estratégico, do que propriamente por volume. Um outro efeito é um efeito num segmento de transporte de máquinas pesadas que nós fazemos, que realmente diminuiu um pouco em função do que você está falando, mas ele não é um segmento tão grande para nós. Então, ele tem lá um efeito, sem dúvida nenhuma, foi melhor nos últimos anos, mas isso tem um efeito muito pequeno no nosso negócio. Então, a resposta objetiva para a sua pergunta é não. O efeito para nós, ele é praticamente nulo em relação a essa questão que você está falando.
E pensei, Guilherme falando aqui, eu acho que talvez só adicionando uma coisa, o perfil de cliente da JSL, quando a gente trabalha nesse contrato de Mato Grosso e Mato Grosso Sul, é um cliente blue chip, né? São clientes as grandes nacionais ou multinacionais. Então, o transporte de grãos regional, local, né, do produtor menor, ele não faz parte da nossa carteira, inclusive é um pedaço grande do que a gente reduziu dessa receita da IC que a gente comentou no início do call.
Mas mesmo no caso da IC, a redução foi muito mais por uma questão de margem
Isso,
do que por uma
perfeito,
questão
perfeito, perfeito.
de não
Exatamente.
pagamento ou coisa assim.
Exatamente. Espero que a
Ótimo,
gente
muito
tenha
obrigado.
respondido.
Respondeu sim.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Félix Barbosa, da Vale. Por favor, o senhor pode prosseguir. Senhor Félix, o senhor pode prosseguir com a sua pergunta. Senhor Félix, o senhor pode desmutar o seu microfone e seguir com sua pergunta. A nossa próxima pergunta vem do senhor Victor Kietzmann Jr., do portal Small Caps. Bom dia. Duas perguntas do meu lado. Sobre as novas implementações que atrapalharam os resultados do trimestre, quando os mesmos estarão rodando na normalidade de margens? E qual o planejamento de JCP e/ou dividendos para esse ano?
Ô, Vitor, Guilherme, tudo bem? Vou responder a segunda pergunta em relação a dividendos e JCP, e aí o Ramon responde sobre as implantações, tá? Vamos lá, política de distribuição de dividendos da companhia é de 25% mínimo obrigatório, né? Se você pegar o histórico da JSL recente, a gente está falando ali algo perto de 40%. Mas, de novo, a gente não tem nenhuma determinação sobre qual que é o valor a ser deliberado. Isso, obviamente, vai ter que ter discussão com o conselho de administração, etc., para a gente propor isso mais para frente. Mas a política são de 25% dos dividendos mínimos obrigatórios, tá? E o Ramon vai responder a pergunta aqui das implantações.
Ô, Vitor, bom dia. Obrigado pela pergunta. É assim, ó, na verdade, a gente tem implantação em todos os trimestres, né? Dado que a gente fecha contratos todos os trimestres, você vai ter esse efeito da implantação sempre no próximo trimestre ou no segundo trimestre que aquilo foi celebrado. A diferença que teve nesse especificamente foi uma concentração atípica, né? Que aí tem uma operação grande no Cerrado, tem Gana, entre outros. Isso provavelmente não voltará a acontecer, principalmente nos próximos 2 trimestres. Então, nos próximos 2 trimestres, isso sem dúvida não será um agressor. Eu acho que a sua pergunta foi nessa linha, né?
E eu acho que talvez só para dar mais cor do quão próximo a gente está dessas operações começarem a gerar receita, dessas, por exemplo, três grandes operações que a gente está implantando ao mesmo tempo, uma no Mato Grosso, uma no Nordeste e a de Gana, todas já estão gerando receita. Então, elas já começaram a gerar receita em julho, então a gente já tem aí o processo de ramp-up, nem todas entram com 100%, né? Você tem um processo de crescimento natural, mas todas já estão gerando receita a partir de julho, tá? Espero ter respondido a pergunta.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Giacomo Isoton. Bom dia. Qual o tamanho da frota hoje?
Ô, Jaco, resposta simples: a gente está falando de 24 mil ativos, tá? Entre cavalos mecânicos, caminhões, carretas, e outros tipos de equipamento, empilhadeiras, tratores, etc. Aí depende da operação, tá bom?
Nossa próxima pergunta vem do senhor Danilo Canguço. Bom dia. Gostaria de saber se vocês têm negociações em andamento para expandir para outros países Latam, México ou África.
Danilo, bom dia. Bom, vontade a gente tem de expandir para vários países, né? Mas, e tem aí várias. A gente é sondado, já falamos isso aqui, por empresas multinacionais, principalmente, que já operamos no Brasil e que estão em outros países, para operar no México, e na Argentina, e em outros países. Mas isso depende muito de quando a gente vê realmente consistência naquilo. Então, hoje, o que a gente tem fechado é o que a gente já divulgou, né, em Gana, mas, sem dúvida, toda vez que a gente vai para um novo país, a gente é cogitado, né, a ir para outros países. Então, temos expectativa de, num futuro próximo, estar sim celebrando novos contratos em outros países. Vontade e energia, sem dúvida, nós temos. Aí vale até uma observação importante, que também só de vontade você não resolve, tem que agir. Quando a gente divulga que ganhou um prêmio global na General Motors, por exemplo, e não foi um prêmio qualquer, né? Veja que são 2.000 fornecedores dos mais amplos negócios, não só de logística, quer dizer, é um prêmio de todos os fornecedores, são mais de 2.000 fornecedores no Brasil, e apenas a JSL ganhou esse prêmio. Então, só a JSL, como empresa brasileira, representando em mais de 100 fornecedores globais que ganharam esse prêmio de vários outros países. Então, isso chama atenção, não há dúvida. Então, uma General Motors ou outras empresas que operam para a General Motors que viram isso, opa, peraí, essa JSL tem potencial. Isso vai dando push para a gente negociar novos negócios. Então, é assim que funciona, né?
A nossa próxima pergunta vem do senhor Eduardo Lazaretti, da GTI. Pessoal, uma dúvida sobre o projeto de celulose no Cerrado. Vocês têm uma expectativa de ramp up? Quando eles devem estar rodando 100%? Obrigado.
Eduardo, vamos lá. Esse projeto do Cerrado, e aqui eu vou falar o que já foi divulgado na mídia pelo próprio cliente, o Rampart atrasou um pouco em função de algumas questões fabris, né? Então ele atrasou um pouquinho esse Rampart, já deveria estar num volume um pouco maior, mas agora foi. Então a gente deve ter um Rampart rápido, até um delta menor, né? O Rampart deveria ter um ângulo de inclinação menor. Mas como atrasou, ele deve ter um ângulo maior, ou seja, concentrar um pouco mais. Eu não sei te precisar, porque depende do cliente, então seria até atrevido da minha parte dar essa informação, mas a gente acredita aí que nos próximos meses a gente deve ter uma concentração grande de um ramp-up muito próximo do 100%.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Ramon Alcaraz para que faça as considerações finais da companhia.
Bom, senhores, primeiro agradeço aí a atenção de todos vocês e as perguntas que sempre nos ajudam a comentar um pouco mais sobre a nossa empresa. Eu quero chamar a atenção a alguns pontos que a gente falou, já falou, e eu não quero aqui parecer repetitivo, mas são coisas que realmente a gente tem orgulho e eu quero chamar a atenção, senhores. A nossa resiliência da receita, ela vem sendo comprovada não só pelos números que a gente divulga, mas principalmente pela consistência no fechamento de novos contratos. Se vocês pegarem aí todos os tris, desde que a gente abriu o capital, são sempre novos contratos na casa de R$ 1, um pouco mais, um pouco menos. A gente começa a falar de R$ 1 para cá, R$ 1 para lá, e vocês que costumam aí cobrir várias empresas, talvez não chame atenção. Mas R$ 1 numa empresa de logística é uma empresa a quinta colocada no ranking, a sexta colocada no ranking. Então a gente está dizendo o seguinte: a cada trimestre eu fecho contratos que daria só esses contratos para a Cielo empresa entre as 10 maiores do país, só para dar uma dimensão desse negócio. Uma outra coisa importante é o nosso posicionamento, né? Palavras são bonitas, falar em posicionamento único parece uma palavra de efeito, mas não é isso, não é uma palavra de marketing, é uma realidade. As empresas de logística no país, elas normalmente são empresas especializadas. Então, ou é uma empresa de transporte de veículos, ou é uma empresa de distribuição urbana, ou é uma empresa de carga fracionada e por aí vai. A JTC é a única empresa que está em toda a cadeia. Por que isso é importante? Que é o que o Guilherme até comentou numa das respostas. Quando você pega um cliente, como o seu portfólio é muito grande, a sua capacidade de crescer naquele cliente é muito grande, porque você atende a todo o universo de logística que faz parte da cadeia. É um negócio irreplicável, porque é um negócio que tem sido construído ao longo de 68 anos. Então, mesmo empresas grandes no mundo teriam muitas dificuldades de vir no Brasil fazer isso, porque prestação de serviço, diferente de produção, ela depende de gente, ela depende de expertise. Então, é um negócio de fato replicado. Além disso, temos um know-how na aquisição de empresas de forma muito específica, porque qual é o nosso negócio? Comprar empresas, não para fazer um bom negócio na aquisição, não é isso, não somos um fundo. Nosso negócio é pagar o preço justo numa aquisição, mas para uma empresa que tem um grande potencial de crescimento. E aí sim, com a nossa escala, com a nossa capacidade de investimento, fazer ela decolar, que é o que tem acontecido. Todas as empresas, com exceção da IC, como já falamos, mas Fadel, Marvel, Rodomeu, TPC, FSJ, são empresas que, em muito pouco tempo, dobraram de tamanho. Gente, vamos lá. E no final de 2020, éramos uma empresa de 3,5 bilhões. Se a gente simplesmente quadruplicar esse trimestre, somos uma empresa de 10 bilhões num intervalo de 3 anos e meio, e com resultados consistentes. É claro que você sempre vai ter um efeito para cima e para baixo, num trimestre, por N razões, mas os resultados são consistentes. Então, a gente está muito feliz com esse trabalho, está muito feliz com o reconhecimento dos nossos clientes. A gente citou dois, Ambev e IGM, porque são prêmios grandes de clientes grandes, entre os nossos cinco maiores, mas tem outros vários prêmios que nos orgulham muito. E nós temos certeza que o nosso negócio está sustentado em três pilares: cliente, excelência no que a gente faz, nós prestamos serviço e só vamos crescer se prestarmos um bom trabalho. Gente, são mais de 30 mil funcionários que têm que estar motivados e engajados no mesmo propósito. E resultados. Então, nesses três pilares, vocês, quem acompanha a gente desde o IPO, já me viram repetindo isso, é um mantra aqui dentro da empresa. Eu acredito muito nisso, e as pessoas que trabalham comigo acreditam muito nisso, e a gente acha que está no caminho certo. Agradeço a vocês e vamos se falando em todas as oportunidades. Muito obrigado.
A videoconferência da JSL está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.